E hoje no Economia em Foco, nosso assunto é o trabalho, o trabalhador brasileiro. Qualificado? Não qualificado? Qual o futuro do trabalho? Como nós devemos entender as mudanças que afetam a todos? Toninha, com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Nesse dia muito importante, bom nós reavaliarmos um pouco do passado e também do presente e fazer algumas discussões em relação ao que o brasileiro tem de desafio agora nos próximos anos. O Brasil em si, essa discussão do trabalho, ela é longa. O trabalho em si teve grandes mudanças ao longo dos anos, inclusive dos séculos. Mas, de forma específica, nos últimos 40 anos, a partir aí da década de 70, nós tivemos uma grande mudança em termos de população. Em relação ao crescimento, nós tínhamos na época 95 milhões de pessoas e esse volume ultrapassou a casa dos 208, segundo informações mais recentes do IBGE. Boa parte dessa população era população rural, aproximadamente 44%, e devido à mudança dessas famílias para o ambiente urbano, nós ficamos somente com 15%. Então nós tínhamos aproximadamente 45 milhões de pessoas no meio rural e essas famílias hoje estão em níveis de 30 milhões. Então houve uma mudança significativa nesse quesito, no formato do trabalho em específico. Por isso, Gilson, que muitas famílias hoje, o grande sonho é ter uma casa na cidade, ter um trabalho também na cidade e ter uma chácara, justamente porque traz esses traços aí dessa grande mudança demográfica que o país passou nos últimos anos. Um outro fator importante que teve uma grande mudança, principalmente a partir de 94, foi o salário mínimo. Na época nós tínhamos R$ 70,00 salário mínimo, quem lembra dessa época sabe muito bem o nosso poder de compra restrito. E hoje nós temos um salário mínimo de 1.045, ou seja, um crescimento de 1.392%. Descontando a inflação no período, o salário real cresceu 786% desde 1994. Então houve avanços também nesse sentido. Um outro ponto importante também, a tecnologia nos permitiu adquirir produtos com uma qualidade superior pagando menos. Um exemplo bem básico é o caso dos carros. Antigamente, lá em 94, um carro custava em média R$ 8.500. Isso dava em torno de 121 salários. Hoje, o mesmo carro, nas mesmas proporções, custa em torno de 45 mil, ou seja, 43 salários. Então, houve um grande ganho nesse quesito. Tecnologia somada a poder de aquisição por meio da renda. A inflação também caiu, nós tínhamos uma inflação galopante no período, hoje nós convivemos aí com 2, 3, 4%, é a média dos últimos períodos. Nós tivemos melhoria no IDH, também na longevidade e taxa de natalidade, e também maior acesso à educação. Então, o brasileiro em si, o trabalhador, ele se beneficiou nesses últimos 40 anos devido a essas grandes transformações que eu comentei agora há pouco.
Ou seja, a gente tem uma visão, às vezes, é claro, dos problemas que nós estamos atravessando, eles existem, né? Eles não podem ser escondidos, mas objetivamente os brasileiros melhoraram de situação ao longo do tempo, né?
Sim, a qualidade de vida do brasileiro mudou muito, há um espaço significativo ainda para a gente ter uma qualidade melhor, a exemplo ainda hoje nós temos 11,3 milhões de analfabetos, a taxa de população com ensino superior é relativamente baixa, 21% da população brasileira hoje possui ensino superior, há um espaço significativo. 12 milhões de pessoas, segundo a última informação do IBGE, estão desempregadas, né? 12,9 é o último dado do primeiro trimestre deste ano. Então, há sim problemas grandes, né? Um outro ponto também que a gente tem que discutir, isso para reflexão para os próximos anos, para as próximas décadas, são algumas vertentes que vão fazer sentido para o Brasil devido à sua característica. Um país continental, com grande quantidade de terras e com um volume significativo de pessoas. Precisamos aumentar a produtividade. Segundo informações de algumas agências, o que o brasileiro faz em uma hora, o norte-americano faz em 15 minutos. Então é importante que a gente tenha essa ampliação da produtividade, reduzir informalidade. Hoje 41% da população ocupada se encontra nessa condição. E aí você tem o não pagamento do INSS, tem uma série de medidas que são importantes no longo prazo para o trabalhador. Então tem que reduzir a informalidade e dar acesso a essas pessoas. O Brasil também tem um grande crescimento no número de empresários. Hoje nós temos mais de 10 milhões de MEIs. Então é importante colocar esse ponto. Esse modelo de introdução do empresário no mercado é importante. Ele permite uma série de benefícios e neste período em que ele passa essas dificuldades, você tem uma atração maior em relação à venda. Você também tem poucas pessoas no Brasil que têm fluência em língua estrangeira, pelo menos a principal, que é o inglês, apenas 3%. O Brasil precisa também acessar o mercado exterior, mas esses pontos que eu comentei criam uma barreira. Então, há oportunidade, sim, mas é necessário fazer essa reflexão neste momento.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.